Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, oremos. Soberano Deus, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a glória, a majestade, o esplendor do Teu Filho amado, Cristo Jesus, Rei e Salvador. Ó Pai, fala conosco hoje pela Tua Santa Palavra. Vem gravá-la em nossos corações e mentes pelo Teu Santo Espírito. Que o fruto seja, Senhor, para a nossa alegria, para a nossa conformidade à Tua Santa Vontade, para o Teu louvor. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu imagino que a maioria aqui, se não quase todos, já tiveram a experiência de subir em um dos morros ou montes da nossa cidade. Pedra do Pontal, Pedra Bonita, o Morro da Urca, o Corcovado. O que mais lhe impressionou acerca da experiência no topo de um desses montes? Em 2 coisas mais me impressionaram e me impressionam. Primeiro, a beleza do cenário carioca. Ver as montanhas mergulhando no mar, traçado ondulado da orla carioca. E a clareza da visão privilegiada da nossa cidade a partir desses locais. Há momentos em nossas vidas que se assemelham a essas experiências. O que os americanos chamam de mountaintop experiences, experiências de topo de monte. São momentos em que nós somos tomados por um senso da beleza e da ordem na nossa vida, com uma clareza peculiar, como num dia de casamento, ou o nascimento de um filho, um neto, ou até mesmo um encontro reservado com Deus, no silêncio do nosso quarto em oração diante das Escrituras. Nesta noite meditaremos em uma experiência como essa, na vida de 3 discípulos de Jesus, Pedro, João e Tiago, ou seja, o círculo mais íntimo do Mestre, que aconteceu justamente no topo de uma montanha, conforme relatado em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. A localização deste relato no Evangelho é especialmente importante em um momento de transição na narrativa. Até aqui, o Evangelho de Lucas tem se dedicado a responder à pergunta: quem é Jesus? Quem é este? Qual é a sua verdadeira identidade? E a partir daqui, mais precisamente, desde a cena anterior, na qual meditamos domingo passado, o mini retiro de Jesus com seus 12 apóstolos, o livro se dedicará a responder a pergunta: o que Jesus veio fazer nesta terra? Qual foi a sua missão? No relato desta noite, também conhecido como a Transfiguração de Jesus, nós vemos a junção das respostas a essas duas perguntas, com uma beleza e uma clareza peculiar. Assim como as duas faces de uma montanha se juntam para formar um cume, os dois ângulos desse relato, a identidade e a missão de Jesus, se unem para nos transmitir uma lição muito clara. Jesus é o glorioso Filho de Deus. Ele veio executar a salvação e o juízo de Deus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo, vamos olhar para o texto atentamente e ver primeiro novamente quem verdadeiramente é Jesus, qual é a sua identidade, como este relato nos responde à pergunta sobre quem é Jesus. Mas antes precisamos entender quando e onde se deu este relato, quem esteve lá e qual a importância disso. Bem, o texto começa no versículo 28, dizendo que aproximadamente 8 dias depois do seu mini retiro com seus 12 apóstolos, Jesus dirigiu-se a um alto monte, acompanhado dos seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago. E o que encontramos Jesus fazendo logo de cara, logo de início? O que já vimos Jesus fazendo tantas vezes ao longo deste evangelho: ele estava orando. Como em tantos outros momentos críticos da sua trajetória, seu batismo, suas tentações no deserto, na escolha e na instrução dos seus apóstolos, e olhando adiante até a véspera da sua crucificação no jardim do Getsêmani, encontramos Jesus orando, de novo, e de novo, e de novo, em oração, diante do Pai, tanto por si como pelos seus seguidores. Então, irmãos e irmãs, existe alguma dúvida da importância e da necessidade de nós vivemos em constante oração diante de Deus, por nós e uns pelos outros? Ainda resta alguma dúvida no seu coração? Se o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus em carne, viveu assim, em constante oração, em constante comunhão, em constante dependência do Pai em oração, quanto mais nós dependemos do Pai, nós precisamos estar diante dele em oração, de novo, e de novo, e de novo, pois sem ele, nada podemos fazer. O que quer que seja, evangelizar o perdido, amar e cuidar de um membro da nossa igreja, socorrer um parente, criar filhos, nada podemos fazer sem ele. Mas há vários elementos dessa história que apontam para outras partes, não só do Evangelho, mas de toda a Bíblia. Notadamente, séculos antes, um outro servo de Deus, no caso Moisés, também subiu a um alto monte, no caso, o Sinai, também acompanhado por alguns auxiliares, como seu irmão Arão, Nadab, Abiú, e depois Josué, onde ele também passou aproximadamente 1 semana diante da presença gloriosa de Deus. Naquela ocasião, a voz de Deus também falou do meio de uma nuvem a Moisés. E após permanecer na presença de Deus no Monte Sinai, Moisés também resplandeceu com a glória de Deus diante do povo de Israel, causando-lhes pavor e espanto. E gente, quem estava com Jesus neste momento? No momento da sua transfiguração, senão o próprio Moisés, e junto dele, Elias, outro servo de Deus, que também teve uma experiência de encontro com a glória de Deus, também no Monte Sinai. Ou seja, tomando juntos todos esses elementos, o alto monte, a glória, a nuvem, a voz, a presença de Moisés e Elias, nós estamos aqui diante de uma nova revelação da glória de Deus. Semelhante àquelas no Monte Sinai, diante de Moisés, o grande legislador de Israel, e Elias, o grande profeta e promotor da lei em Israel. Há muitas semelhanças entre este relato e os relatos anteriores da vida de Moisés e Elias. Mas há também algumas diferenças importantíssimas. Quando Moisés e Elias depararam-se com a glória de Deus no Monte Sinai, eles contemplaram e conversaram com quem? Com Deus. Mas aqui, eles estão conversando com quem? Com Jesus. O próprio Deus encarnado. A glória de Deus em carne. Alguns parênteses, porém, antes de prosseguirmos. Primeiro, fique calmo. Moisés e Elias não reencarnaram. Ok? Fique tranquilo. Nem Jesus, nem em Pedro, nem em Tiago ou João. São as únicas outras quatro pessoas neste monte. Eles não reencarnaram nenhuma das quatro, ok? Não temos aqui Moisés e Elias reencarnando. Parêntese 2. Moisés e Elias não conversaram com mais ninguém. E ninguém conversou com eles. Nada de conversar com quem já partiu desta vida. E mesmo que você quisesse conversar com Moisés e Elias, se eles respondessem, eles teriam que dizer: converse com o chefe. É com eles que você tem que falar, é com Jesus, não com a gente. É com ele agora, não conosco. Mas voltando. Quando o rosto de Moisés resplandeceu com a glória de Deus diante de Israel, esta foi uma glória passageira. Mas a glória com a qual Cristo resplandeceu aqui, mais resplandecente que mil sóis num dia ensolarado de verão carioca, era a glória que Jesus tinha desde a eternidade passada e que será dele por toda a eternidade futura. Afinal, Jesus é a própria manifestação da glória e do resplendor de Deus. Até que oculta na sua frágil humanidade. Mas por um instante, as cortinas dos céus foram abertas e Jesus se revelou aos seus com toda a sua glória, toda a sua majestade, para que não tivessem dúvida da sua divindade. Então agora entendemos a reação dos três discípulos, ainda mais se tudo isso transcorreu de noite, como é sugerido pelo texto. Quando Pedro, Tiago e João acordaram do seu sono, e é o que eles faziam de melhor, quando Jesus estava orando, eles estavam dormindo. Especialidade. Perícia dos três, dormir enquanto Jesus orava. Possivelmente porque estava escuro, era o fim do dia. E de repente serem acordados por um clarão, como um relâmpago, e abrir os olhos e ver quem? Jesus, resplandecendo em toda a sua glória. Você pode imaginar o susto. Mas passado o susto, Pedro reconheceu algo que ele jamais poderia ter imaginado. Nem mesmo no melhor sonho que ele jamais tivera na vida. Ele reconheceu ali diante dele um retrato da glória de Jesus. Glória esta maior que a de Moisés e de Elias. Esta era a glória que Pedro tinha confessado no relato anterior, ao dizer que ele era o Cristo de Deus, o Messias. Pois aí está a confirmação, diante dos olhos de Pedro, da glória de Jesus. Razão pela qual ele propôs que montassem ali três tendas, semelhante à tenda do encontro de Moisés com Deus perante Israel. Antes de prosseguirmos, mais alguns parênteses. Primeiro, como o próprio texto indica aqui no versículo 33, Pedro e os outros logo caíram em si e reconheceram a estupidez da fala de Pedro. Aquele momento Homer Simpson de Pedro, né? Tu! O que eu falei? Como assim? Falou, já está falado. Montaram uma tenda para os três? Como se eles estivessem em pé de igualdade? Não! Se alguém merecia uma tenda, era somente Jesus. Não Moisés e Elias. Mas Jesus não precisava de tenda. Ele mesmo era a presença de Deus encarnada. Então, por mais que Pedro quisesse perpetuar aquela visão e aquela experiência da glória de Jesus, não! A transfiguração não era a linha de chegada da vida de Jesus, mas sim outro monte, o monte da crucificação e o túmulo vazio. Mas quem mais falou naquele monte? Encontramos a resposta nos versículos 34 e 35. Assim que Pedro terminou a sua frase, ele junto com Tiago e João foram envoltos por uma nuvem. Então viu-se uma voz do céu que não se ouvia desde o batismo de Jesus. A voz do próprio Pai, dizendo: este é o meu Filho, o escolhido. Ouçam-no. Com palavras vindas do Salmo número 2, versículo 7, em que Deus disse: tu és o meu Filho. Deus Pai estava dizendo diretamente mais uma vez, e pela primeira vez diante dos discípulos, que Jesus era o seu Filho encarnado, o seu Rei, o Messias enviado para governar as nações, estabelecer o seu reino na terra. Com palavras vindas também de Isaías 42, versículo 1, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Deus Pai estava afirmando que ali estava o Messias, o servo escolhido, que viria resgatar de uma vez por todas o seu povo, por meio do seu sacrifício, sua morte, sua entrega sacrificial na cruz. E com palavras vindas ainda de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, em que Deus prometeu levantar outro profeta maior que Moisés, a quem todo o povo deveria ouvir. Deus mesmo indicou que todos deveriam ouvir este homem, Jesus, o mensageiro e a revelação final da parte de Deus. E para que não houvesse dúvida a respeito, quando a voz silenciou, quando a nuvem se dissipou e a visão dos discípulos desembaçou, eles só podiam ver uma pessoa, não mais Moisés, não mais Elias, só sobrou quem? Jesus. Ele é o Rei, Ele é Senhor, é a Ele que eles deveriam ouvir, e Ele somente. Então, que tudo isso nos ensina, irmãos e irmãs? Em um tempo como o nosso, de crescente pluralismo, inclusivismo religioso, onde em nome do politicamente correto, o testemunho da igreja, das escrituras tem sido abafado e amordaçado, onde é apenas tolerado e permitido que digamos que Jesus é um caminho para Deus e uma dentre muitas opções para buscar a Deus, as escrituras sagradas e o testemunho esmagador da igreja ao longo da história são unânimes. Jesus Cristo não é apenas um caminho para Deus, Ele é o único caminho para Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, o único merecedor de toda honra, glória e louvor, e o único a quem devemos ouvir e seguir irrestritamente. Jesus não é apenas mais um numa longa fila de mensageiros de Deus, como Moisés e Elias. Não, Jesus não é apenas um dentre muitos ditos porta-vozes de Deus, como Maomé, o falso profeta do Islã, ou Siddhartha, o falso profeta do budismo, ou Allan Kardec, o falso profeta do espiritismo, ou Joseph Smith, o falso profeta do mormonismo, ou Ellen White, a falsa profetisa do adventismo, ou Charles Taze Russell, o falso profeta das Testemunhas de Jeová, que se dizem a revelação final da parte de Deus. Não! Nós não devemos ouvir nenhum deles. Nós só temos ouvidos para aquele que é o Filho de Deus, a revelação final dos propósitos e da palavra de Deus, porque ele é o próprio Deus em carne. Jesus, nenhum outro. O que pode parecer soberbo e arrogante aos ouvidos deste mundo, mas que na verdade é um humilde reconhecimento da autoridade da palavra de Deus. Negar isso é que é soberbo. Negar a autoridade final da palavra de Deus, negar a voz de Deus, a sua palavra, isso sim é soberbo e arrogante. E nada humilde dizer que Jesus não pode ser o único caminho, a única verdade e a única vida. Por mais que a nossa sociedade possa taxar a ortodoxia cristã milenar como sendo intolerante, é justamente o contrário. É a nossa cultura que se tornou crescentemente intolerante à exclusividade do cristianismo e do evangelho. Intolerante à suprema autoridade de Deus em Cristo Jesus. Então, novamente, quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus? Só um grande profeta? Só um grande mensageiro? Um grande homem, mais nada. Nada além disso. Bem, você já ouviu e entendeu o que ele disse? Você já ouviu a voz do Pai dizendo quem ele é e o que ele merece? Mas você entende principalmente o que Jesus veio fazer neste mundo? Olhemos para o texto desse segundo ângulo. Não só o ângulo da sua identidade, mas o ângulo da missão de Jesus, o que ele veio fazer exatamente neste mundo. De tudo que já observamos e analisamos neste relato, faltou um detalhe importantíssimo a ser apreciado. Qual era o assunto da conversa de Moisés e Elias com Jesus? Sobre o que eles estavam conversando e tratando naquele momento diante de Pedro, João e Tiago? A resposta está aí no versículo 31. Eles falavam com Jesus sobre a sua partida. Bem, esta palavra pode apontar simplesmente para a morte de Jesus. Era assim que a palavra era usada antigamente, até hoje, quando dizemos que fulano partiu. Não, não é o linguajar dos jovens. Partiu para os jovens quer dizer outra coisa, né? Seguiu viagem, né? Mas o linguajar da geração anterior, partiu quer dizer algo mais definitivo. Partiu, se foi. Se é fini. Fim de jornada. Assim também a palavra era usada no mundo antigo. Ele descrevia a partir da morte de alguém. E mesmo que essa palavra aqui signifique somente isso, ela já seria por demais significativa. Sobre o que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus? Sobre a sua morte iminente, que era a sua missão de vida. Afinal de contas, como o próprio Jesus havia conversado anteriormente com os apóstolos, a razão da sua vinda ao mundo, como Cristo de Deus, era justamente sofrer, ser rejeitado, morrer e então ressuscitar. Afinal, Jesus é o rei que nasceu para morrer, conforme atestado por toda a revelação das Escrituras. E se há alguma dúvida sobre isso, Moisés e Elias estão lá, representando a lei e os profetas, todo o conjunto da revelação de Deus. O Antigo Testamento apontando para este Jesus e para a sua missão de vida, morrer, partir. Tudo que Deus havia planejado e revelado ao seu povo, desde os tempos antigos de Moisés e Elias, apontavam para a vida e a morte de Jesus. Mas essa palavrinha usada aqui para descrever a partida de Jesus, no original, Exodus, Êxodo, tinha um significado todo especial. Afinal, essa é a mesma palavra usada para descrever a libertação de Israel do seu cativeiro no Egito, o seu êxodo, o que representou juízo para os seus adversários. Então, assim como Moisés foi usado por Deus para trazer libertação do cativeiro físico de Israel no Egito, e assim como Elias foi usado por Deus para chamar o povo de Israel para fora do seu cativeiro espiritual. Jesus veio promover um Exodus novo e definitivo, a libertação final e perfeita do cativeiro espiritual do seu povo, por meio da sua morte e ressurreição. E para que seus discípulos não fossem confundidos pela sua morte chocante e terrível na cruz, o que fez Jesus aqui? Mostrou-lhes a sua glória. Glória como do próprio Deus, para que eles não duvidassem, não temessem. Aliás, a glória da transfiguração foi apenas uma prévia, um vislumbre, um spoiler de quando Jesus voltar e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui não é um vislumbre apenas de quem Ele era antes de vir ao mundo, mas de quem Ele se revelará quando da sua volta, em glória. Mas existe mais uma razão, porque Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre o seu êxodo, sua partida. E é esta: se Moisés e Elias, sendo homens falhos, viram a glória de Deus no Sinai, por que eles não morreram fulminados instantaneamente? E se Pedro, João e Tiago, sendo homens tão falhos, ou até mais falhos que Moisés e Elias, viram a glória de Deus no monte da transfiguração de Jesus, por que eles não foram fulminados instantaneamente? A resposta é que Jesus, o glorioso Filho de Deus, é o mesmo que veio tomar sobre si a maldição do nosso pecado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos atravessar os portais eternos, para que nós pudéssemos um dia contemplar a glória de Deus face a face e não sermos fulminados. Nós só temos esperança de ver a Deus e não sermos fulminados, porque Jesus foi crucificado no Calvário por nós e pelos nossos pecados. Não fosse por isso, a glória de Deus seria algo tão até mais apavorante para nós quanto foi para Pedro, João e Tiago naquele monte. Então, quem aqui ousa se aproximar? Quem aqui ousa se apresentar ao Rei da Glória, Jesus Cristo? Mas saiba que quem não se apresentar e quem não se aproximar, um dia Jesus se apresentará e se aproximará, e todos nós aqui estaremos diante dele. Um dia eu e você estaremos diante do Rei da Glória, vindo com poder e glória sobre as nuvens. Quando ele vier para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o seu reino sobre a terra e encerrar a história. Então, antes que Jesus venha até nós, nós precisamos ir até ele. Nós precisamos nos lançar aos seus pés com arrependimento e fé, confessando como nosso Senhor e Salvador. Mas ao encontrar o Rei Jesus, certifique-se de não se aproximar pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias credenciais. Nem mesmo Pedro, João, Tiago, Moisés e Elias ousariam fazer uma coisa dessas. Não, nós só nos aproximamos pelos méritos de Jesus, porque é somente assim que podemos sobreviver ao encontro com a glória de Deus. Então, o que o relato da transfiguração nos ensinou hoje, de maneira tão bela, clara e poderosa? Quem é Jesus? Quem ele é? Você precisa saber a resposta. Ele é o Filho glorioso de Deus. E o que ele veio fazer aqui entre nós? Ele veio executar a salvação e o juízo de Deus por meio da sua morte e ressurreição. Agora, o que nós devemos fazer em resposta? Além do que nós já ouvimos, nos foi exposto e proposto, há pelo menos três coisas. Primeiro, ouça. Ouça. Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Ouçam-no. Se Jesus é este glorioso Filho de Deus, que veio executar a nossa salvação no Calvário, não se canse de ouvi-lo na sua palavra. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, ouça o Mestre falar. Ouça-o chamar, chamar o seu nome, para arrepender-se dos seus pecados. De novo, crer nele, de novo, segui-lo, de novo, quantas vezes for necessário, até o fim, não se canse de ouvir a voz de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo é a mesma coisa, porque a nossa necessidade será sempre a mesma. Nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Quando a jornada tornar-se cansativa, dolorosa e até custosa, tanto quanto para os discípulos de Jesus, chamados para tomarem sua cruz, lembre-se de quem te chamou. Lembre-se da voz que você ouviu e renda-se à voz dele de novo. Ouça o Mestre. Segundo, siga-o. O que foi que Jesus tinha dito aos discípulos? E que eles deveriam ouvir? Está lá no versículo 23. O que Jesus já tinha dito? E disse para todos nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Assim como de nada adianta ouvir os conselhos de um médico, se você não está disposto a seguir as suas recomendações, assim também de nada adianta ouvir as palavras de Jesus, médico dos médicos, rei dos reis e senhor dos senhores, se você não estiver disposto a render-se aos seus mandamentos. Então, tendo ouvido a voz de Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. Siga-o. Custe o que custar. Tanto quanto custou a Moisés, Elias, Pedro, João, Tiago, e todas as gerações de servos fiéis de Deus. Mas sigo lembrando que ele tomou a cruz primeiro, para que então nós possamos seguir nos seus passos. Ouça o Mestre, siga-o. E por último, proclame-o. Como essa história termina? Versículo 36. Repare comigo que ao final daquele encontro, os discípulos guardaram para si e não contaram a ninguém o que tinham visto. Mas somente naqueles dias. Somente até a morte e a ressurreição de Jesus. Não depois. Silêncio até a morte e ressurreição, não depois. Então proclamemos Jesus com a mesma certeza e a mesma convicção do apóstolo Pedro, quando ele escreveu tempos depois sobre esta experiência. E nós já ouvimos esse relato mais cedo nesta noite. Basta ouvir de novo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, relembrando este episódio. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Irmãos e irmãs, nossa fé não é baseada em fábulas. Nossa fé não é baseada em lendas. Nossa fé não é baseada em sonhos e ilusões de homens. Não, nossa fé é baseada em fatos. Fatos corroborados por testemunhas históricas e oculares. Os homens viram a glória de Jesus. Eles viram Moisés e Elias. Eles foram envoltos pela nuvem. Eles ouviram a voz do Pai. Quem inventaria uma coisa dessa em sã consciência para ser então taxado de mentiroso e maluco e ser desacreditado? Ninguém inventaria uma história dessas se ela não fosse verdadeira. E é. Jesus revelou a sua glória naquele monte. A voz do Pai foi ouvida. E tudo isso foi registrado neste livro para que nós tenhamos absoluta certeza da nossa fé. Então, até que Cristo volte, quando a sua glória encherá a terra como as águas cobrem a face do mar, leve consigo a luz da candeia do Evangelho. É um mundo de trevas, escuridão por toda parte, as sombras se avolumam ao nosso redor, mas a luz do Evangelho é mais resplandecente. Povo de Deus, leve o Evangelho. Carregue a luz de Jesus consigo. Guarde esta luz. Deixe que ela resplandeça perante todos que ainda estão em trevas neste mundo, para a glória do nosso Senhor e para a salvação de almas. Assim seja, hoje e até o fim. Amém. Vamos orar. Senhor, que glória. Que glória foi revelada àqueles homens naquele monte. A glória foi vista. Tua voz ouvida. E tudo isso registrado para nós na tua santa palavra. Para que nós tenhamos certeza da nossa fé em Jesus. Ó Senhor, vem conceder esta certeza àqueles entre nós que nunca antes creram e se renderam ao Evangelho. Vem revestir de renovada certeza a fé dos teus aqui, para que possamos testemunhar corajosamente e ousadamente desta fé àqueles que ainda estão perdidos nas trevas e nas sombras deste mundo. Ó Senhor, ajude-nos a te ouvir na tua santa palavra. Ajude-nos a seguir-te mais e mais, em crescente obediência e fidelidade ao teu Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a proclamar-te, tornar-te conhecido neste mundo, como os discípulos após a morte e ressurreição do Senhor. Ó Pai, reveste-nos da tua graça, enche-nos o teu Espírito, unge os nossos lábios, faze com que a luz de Jesus resplandeça mais e mais em nós e através de nós, atraindo os perdidos a ti, para a salvação das suas almas. E Senhor, quando a jornada se tornar dura, custosa, cansativa, penosa até, que os nossos olhos se voltem para ti de novo, que os nossos olhos sejam tomados pela tua glória novamente. Que a glória de Jesus nos sustente na nossa jornada. daqui até a glória vindoura. Senhor, oramos em nome dele. Em nome do teu filho amado, Cristo Jesus. E todos que assim concordam digam amém.